Eu acho que depois daquele primeiro beijo, acho que já estava mais que certo que ia acontecer. Íamos ficar juntos.
Naquela ponte, com a Torre Eiffel assim atrás de mim, eu percebi logo que isto vai acontecer.
Claro. A nossa relação é, se não fosses tão engraçado, eu já não estava contigo.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor. Com Vanessa Cruz.
Mel Jordão Pissarra, tenho 37 anos e sou maquilhadora em part-time e criadora de conteúdos. E mãe. É uma profissão.
E mulher.
E mulher.
De Diogo Pissarra, 33 anos e músico. Acho que pode resumir tudo.
E pai.
E pai.
E marido.
Marido.
E tudo. Diogo, Mel, bem-vindos ao podcast Ouvir Falar de Amor da Rádio Comercial.
Muito
bem-vinda
obrigada.
Também, pequenina Penélope.
Aqui no meio de nós.
Está aqui a pintar um sapo. Neste caso, nesta história, não há sapo, só houve um príncipe.
Exatamente.
Acho que já fui um sapo, a certa altura.
Às vezes é um sapo ainda. Quando não concordamos, quando discordamos.
Não, não é quando discordamos. Eu estava a falar mais fisicamente, sei lá, de eu ser muito mais novo. Não muito mais novo, mas os 4 anos de diferença que nós temos. Uhum. A Mel é mais velha e a certa altura acho que se notava
eu parecia
mais criança nos meus 23, 24 anos e a Mel já estava com os seus 28, 20, 29.
Não, mas espera, isso na minha ótica foi antes de começarmos a namorar. Porque quando começámos a namorar tu tinhas 23.
Sim, muito mais miúdo.
E eu tinha 27.
Mas é isso que eu estava a dizer, aos 23, 24 já notava-se uma diferença, não é? Mais fisicamente.
Aí já não se notava tanto.
Não.
Quando nós começámos a namorar, notava-se mais essa diferença por uns 2, 3 anos antes de termos começado a namorar, acho eu.
Mas vocês conheceram-se 2, 3 anos antes de começarem a namorar.
Sim.
No Algarve, não é?
É.
Através
Exatamente.
Até das tuas irmãs, Mel. Não foi?
Exatamente,
foi.
Da minha irmã Fernanda, que eles conheciam-se, andaram a certa altura, acho que andaram na mesma escola e tudo.
Sim, sim, sim. Éramos colegas de escola.
Sim.
Somos da mesma idade.
Exatamente, e ele tinha uma banda que era os Fora da Boia. E eles, a minha irmã também seguia muito os Fora da Boia e há vários
Sim.
concertos, não sei o quê. Eu ouvia muitas vezes falar do Diogo Pissarra, mas assim muito como amigo da minha irmã ou conhecido da minha irmã, histórias que a minha irmã levava para casa. Depois nós cruzávamos pelo Algarve em, sei lá, em alguns eventos, algumas discotecas, outros. Cruzávamos assim algumas vezes pelo Algarve e uma vez ele mandou-me, este menino que está aqui à minha direita, mandou-me uma mensagem no Facebook. Que mensagem? Acho que foi mesmo num comentário. Mandaste um comentário a uma foto minha.
A tentar
foi
qualquer
mesmo
coisa.
Pé junto. E perguntou: tu tens uma irmã? Nessa altura em que eu achava efetivamente que ele era mais novo do que eu. E eu,
claro.
Uma miúda também, eu gostava de rapazes mais velhos. Pronto, na altura. E eu respondi assim: uma, tenho várias. Porque eu tenho muitos irmãos. Eu sou a sétima.
E pronto, foi só isso, né? A minha tentativa de.
E depois
de
ele engate. Ainda disse:
tens irmãs? Pronto. Porque eu queria que ela desenvolvesse mais,
né? Exato.
Mas e porquê que foi a Mel que te despertou a atenção? O que é que tu viste nela?
Porque eu era mais velha.
Ah, sim, também ajuda, não é? Mais velha, mas eu acho que foi um conjunto de várias coisas. Eu lembro da primeira vez que nós falámos durante mais tempo, não é? Do que aquelas que
mas
nos cruzámos.
Mas foi quando deu o clique.
Foi quando deu o clique, mas antes desse clique acho que nos encontramos uma vez também numa discoteca qualquer, no Algarve.
É verdade.
Em Portimão.
Sim.
E aí não houve clique. Acho que falámos não. Tipo um minuto ou dois e eu fui à minha vida e ela foi à vida dela. Mas uma das vezes em que falámos. E aí houve um clique, começámos a rir, começámos a ver se calhar o sentido do humor um do outro. E acho que isso é talvez das coisas que nós valorizamos mais e até falamos mais nisso, se calhar mais vezes durante a nossa relação. É, se não fosses tão engraçado eu já não estava contigo. E vice-versa, né? Eu acho que nos Sim. entendemos e houve um clique mais pelo... Não só pelo físico,
sentido
mas
humor,
também pelo
é?
Sentido do humor, pela conversa.
Completamente, é
E
verdade.
Acho que isso foi que nos juntou logo à partida.
Uhum.
E que ainda hoje continua,
não é? Não é o mais importante, mas é mesmo, é muito a base da nossa relação. É o nosso sentido do humor, é a forma como nós vemos e levamos a vida.
Exato.
Ou...
Uhum. E como também às vezes... sei lá, não vamos tão a sério algumas coisas que nos acontecem e brincamos com isso.
Nem a nós próprios.
Nem a nós próprios também, gozamos um com o outro e ninguém fica chateado, ao contrário se calhar de algumas relações e algumas pessoas que qualquer coisinha e fica logo tudo, alguma pessoa, um dos dois fica logo amoado. E isso eu valorizei imenso. Acho que ela percebeu o meu sentido de humor e eu dela. E isso ainda hoje é assim, né? Acho que nos revemos um no outro.
Vocês conseguem estar a meio de uma grande discussão e de repente há um que diz uma graça, uma piada e acaba por baixar a tensão?
Acho que isto nunca aconteceu.
Não.
Não me lembro
calhar,
de nenhuma.
Se calhar é mais a Mel. Eu acho que fico chateado mais tempo, fico ali a remoer e ela já brinca ou já diz qualquer coisa só para ver se eu paro de com a cara trancada ou com a cara mais de amuado.
Depois também é temos esse equilíbrio muito bom, que é na rua o Diogo é muito mais paciente do que eu com os outros. Não é tão explosivo, eu sou mais. Em casa
é o oposto.
É o oposto. Eu sou muito mais tranquila e muito mais calma. Ou passa-me logo muito rápido. Digo e já me esqueci, já foi, já estou. E ele, às vezes, acontece dele ficar mais amuado, às vezes em casa ou em questões familiares.
Foi uma coisa que também está muito presente, não é? Se calhar tenho mais paciência pós de fora do que pós de casa. E isso devia mudar, não é?
Acho que isso acontece a muita gente. É o típico descarregar em quem está mais próximo,
pois,
ou em quem gosta mais de nós.
Acontece,
não é?
Toda a gente, né?
Ouvir falar de amor.
Mas vamos recuar ao miúdo que, eras um miúdo, que mandou uma mensagem à Mel. E depois disso desenrolou-se como?
Então, nós cruzámos-nos num outro evento em Portimão, mas não houve clique, ficou por aí, e depois cruzámos-nos, acho que bem mais tarde, numa discoteca também. E aí já, não sei, aconteceu ficarmos a falar durante imenso tempo. E foi mesmo a partir daí, no dia a seguir, começámos a falar no Messenger, não foi?
Sim. E aí a conversa já desenvolveu. E acho que foi a partir dessa noite. Já trocámos de contacto, mas não foi nada combinado, né? Ninguém combinou nada. Eu fui com o meu irmão e ela também foi com as raparigas, chamam-lhe as moças, é o grupo de amigas dela. E no dia a seguir, essa noite, começámos a falar e já marcámos um encontro. Já fui ter à casa dela, ela na altura vivia em Vila Moura. E pronto,
sim,
até
depois
hoje.
A partir daí, sim, é verdade, até hoje. Vai fazer 10 anos para o ano.
Como é que foi esse encontro em casa da Mel?
Eu não sei, eu não estava à espera que fosse tão fácil. Pensava que primeiro íamos tomar um café.
Tão fácil como assim?
Não é tão fácil. Não é tão fácil.
Isso é melhor clarificar.
Como?
Desculpe,
como disse?
Não. Não, é que eu fui à casa dela.
Esta foi muito engraçada.
É que eu fui à casa dela, mas parecia que já era namorado, sabes?
Ah!
Parece que já estava certo.
Estava certo na tua cabeça.
Não, acho que foi. Não?
Como?
Foi só na minha cabeça. Não, e quando lá fui, já senti que. Não, acho que já.
Já sentiste tipo, esta casa é minha?
Não, não é casa é minha. É, tipo, sinto que acho que já está a começar algo. Não tínhamos falado sobre nada.
Nem tinha acontecido nada.
Não tinha acontecido nada.
Mas não é verdade.
Não é verdade.
Não.
Como assim?
Olha,
não. Conta a tua versão.
Nós fomos jantar primeiro.
Sushi. O primeiro jantar foi sushi.
Fomos jantar fora ainda, um restaurante de sushi em Faro, na altura.
Uhum.
E depois demos o primeiro beijinho nessa noite, no carro.
Pois depois foi. Do jantar.
Depois do jantar, sim, jantámos e tal.
Quem é que roubou o primeiro beijo?
Acho que aconteceu, queríamos os dois.
Acho que foi mútuo, não é?
Foi mútuo, sim.
Uhum.
E depois tu foste para Lisboa, passou-se uma semana, porque ele já morava em Lisboa. Depois é que voltaste ao Algarve no fim de semana a seguir. E aí é que foste à minha casa, acho eu.
Eu acho que depois daquele primeiro beijo, acho que já estava mais que certo que ia acontecer. Íamos ficar juntos, não é? Eu senti. E era raro, pelo menos 5 anos antes de conhecer a Mel, ou 6 anos antes de conhecer a Mel, eu estive solteiro. Ou seja, estive com muito pouca gente, ou não encontrava a pessoa certa, ou não estava interessado nisso. Estava mais preocupado noutras coisas. Lembro que estava a terminar o Ídolos. Depois ainda fui para Londres estudar música. E ainda voltei, ainda andei a tocar em todos os lados. Ou seja, estava mais focado na carreira do que arranjar uma pessoa e arranjar uma companheira.
Uhum.
Até arranjei uma gata muito antes, só para ter uma companhia, que é a Cia.
Gata é animal,
animal
mesmo.
Animal,
okay? Animal de companhia.
Ou seja, foram uns 5 ou 6 anos solteiro e depois, quando arranjei a gata animal, passado uns meses, arranjei depois outra gata que era a Mel.
E foi assim, foi uma relação muito. Foi muito natural, acho eu, não foi? O início da nossa relação.
Foi porque não houve um pedido, não houve a tal conversa, né? Só houve sim um momento mais marcante. Era o primeiro momento do amo-te,
né? Conta sempre esta história.
Eu queria-lhe dizer, né? Acho que é mesmo sério. Acho que nunca só disse isto a uma pessoa na minha vida.
Além de mim.
A primeira namorada.
A primeira namorada, ok.
E nunca mais tinha dito ou sentido algo, não é assim? Então fiz tudo para que fosse importante. Já vivíamos juntos no Cacém, há cerca de 3 meses, 4 meses. E comprei assim um. Eu vivia no último andar, ou seja, tinha acesso ao telhado.
Sim.
E então comprei assim um daqueles balõezinhos chineses. Basta só uma pequena velinha e aquilo vai até ao céu. E como eu vivia no último andar, tinha acesso ao telhado. Então quase que preparei aquilo tudo. Vamos lá para cima. Vou acender o balão, vou jogar ao ar e digo-lhe amo-te, né? Ou seja, na minha cabeça era romântico. Mas depois aquilo não acendia. E ela começou-se a rir e começou a gozar. E até fiquei assim meio chateado. Estava meio, epa, estou a dar tudo, estás a gozar. Pois ela lá percebeu, né? E acabou tudo em bem, né? Mas foi assim.
Foi tenso.
Foi tenso, foi tenso. Não acendeu, né? Estava ali já. O que é que eu estou a fazer isto? Digo-lhe já e pronto. Né?
Eu já sabia, nem era preciso ter feito aquilo tudo. Ele é que fez questão. Eu acho que já sabíamos, não é?
Já.
Sem preciso dizer.
Já estava, porque estávamos, já tínhamos dado o passo mais importante que era.
Morar juntos.
Morar juntos. Ela veio de propósito para Lisboa, ou para o Cacém, não é? E.
Nós começámos a namorar em agosto e em outubro, final de outubro, nós estávamos a viver
foi,
juntos.
Foi.
Ouvir falar de amor.
O que é que te chamou mais a atenção no Diogo, Mel?
Para já é claramente bonito, um bonitão que eu tenho aqui. E depois foi mesmo aquilo que ele estava a dizer ao início, o sentido do humor. Termos tido aquela conversa inicial naquela noite, naquela discoteca, fez toda a diferença. Conheci-o um bocadinho mais para além daquilo que é visível logo, sabes? E então isso fez toda a diferença. Se calhar até me apaixonei primeiro por essa parte leve. Pelo sentido do humor. E depois veio o resto.
Há uma canção que tu escreveste para ela.
Uhum.
E tu dizes que só te sentiste perfeito depois de a conhecer, certo?
Sim.
Estás a falar da Só Existe Contigo, não é?
Só Existe Contigo, sim. Mas essa foi a primeira canção que tu escreveste para a Mel?
Sim. Dedicada diretamente para ela, sim. Claro. E a Só Existe Contigo, acho que é mesmo isso, não é? Resumo um pouco o que eu sinto por ela. Porque acho que não dei essa oportunidade durante quase 5 ou 6 anos de me apaixonar e de me entregar, mas senti que não havia essa ligação com mais ninguém e com a Mel Ovi, e queria prolongar e perdurar isso durante toda a vida. E acho que isso é sinónimo de amor, não é? Quando encontras a pessoa com quem, sei lá, consegues ser tu próprio em casa, consegues não ter tabus, consegues falar sobre tudo, seja conversas sérias ou não, e por isso essa música simboliza isso. Ama-me como se me fosses perder e procura-me como se nunca me tivesse tido, quase como se fosse esse. Não vou encontrar mais ninguém como tu.
Por isso ama-me como se me fosses perder, procura-me como se nunca me tivesses tido, agarra-me como se eu fosse desaparecer. Faz de conta que o para sempre só existe comigo. Eu só existo contigo. Oh, eu só existo contigo. Oh, eu só existo contigo. Oh,
eu lembro-me perfeitamente de quando ele lançou a música, eu estar a ouvir a música com fones, deitada à noite, e de achar aquilo incrível. Primeiro porque é uma grande canção, não é? Uma grande música, a letra é linda, e depois ter o privilégio, porque é arte, não é? O que ele faz, é uma coisa que vai ficar para sempre, que nós vamos mostrar à nossa filha. E para mim também, sabe? Sei lá, posso ir sempre ouvir essa música, que me vai trazer sempre boas memórias. Faz-me sentir feliz, faz-me feliz ouvir aquilo. Isso é um privilégio também, claro, não é? Ter um artista como o Diogo, que é um grande artista, que escreve, produz, faz tudo, a dedicar-me uma música. Mas muito mais do que isso é ele ser de facto um grande marido e um grande pai, sabes? E é muito importante, porque imagina, ele podia-me escrever mil e uma músicas, mas depois não corresponder em casa. Percebes o que eu estou a querer dizer?
Completamente.
E corresponde. E ainda bem, porque não é só uma música, não é apenas uma música. É depois a pessoa que eu tenho em casa também que de fato corresponde àquelas palavras que ele escreveu para mim.
E também gosto deste sentido dela de não se deslumbrar com uma música ou com uma letra e dar mais valor aos atos do que a simples palavras ou uma simples canção. E isso também tento que seja uma prioridade, né? Ser bom em casa é diferente de ser um bom cantor ou ser um grande compositor se depois os atos não corresponderem. E eu gosto também desse, desse não deslumbramento e de ser só uma música, é bom. Mas agora ajuda-me aqui a cuidar de uma filhota,
não é? É isso, a descer à terra, não é?
A descer à terra, sim.
Exatamente.
E acho que é isso que acontece lá em casa. Estamos sempre com os pezinhos, não
é? É muito importante manter-nos amigos, apoiar-nos muito. Vai, faz, tu consegues. Ou agora vai tu revezar-nos também enquanto pais. É muito importante.
Uhum.
É muito importante continuarmos, sei lá, olhar para ele e dizer: eu continuo ainda a impressionar-me contigo, sabes? Enquanto artista ou enquanto pessoa. Pegar na filha para brincar, para, olha, hoje faço eu o jantar.
Uhum. É, pronto, aí.
Sei lá, estou a dar exemplos.
Eu estou a adorar.
Não gosta muito de cozinhar e não deixa mesmo. Ela adora, olha, fica tu aí a brincar que eu faço a comida. Precisas de ajuda? Não.
A comida dele não fica apuradinha, sabe?
Diz fala.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
Mas há pouco a Mel estava a falar sobre admiração e eu acho que sempre puxamos um pelo outro também na forma de melhorarmos o nosso bem-estar. Ou seja, devias, se calhar. E somos sinceros sempre um com o outro. Olha, devias comprar esta roupinha. Ou houve uns tempos que a Mel até me inscreveu num ginásio. Olha, vou-me desinscrever num ginásio só para estarmos mais em forma, para estarmos os dois saudáveis. Ou seja, uhum. E a Mel é se calhar a pessoa que mais se preocupa com isso. E ainda hoje ela é toda focada e faz sempre o exercício dela ao diário ou semanal. E se eu não estiver bem, ou com o cabelo ou com a roupa, ela diz logo e aconselha-me outra coisa. Ou seja, acho que somos os dois preocupados um com o outro, acho que queremos os dois o bem-estar um do outro. Isso também é essa prova, não é? De queremos ver-nos bem e não desleixarmos. Acho que isso também acontece com muitas vezes, né? Numa relação longa, né? As pessoas vão-se desleixando.
Mas eu nunca gostei, sabes, daquela coisa do estando numa relação longa, as pessoas têm tendência para se desleixarem, ou engordam, ou deixam de se cuidar, sei lá, de cuidar dos dentes, não sei.
Sei lá.
Continuamos a cuidar muito de nós, sabes? Independentemente de estarmos numa relação, porque eu continuo a ser eu, não é? Mesmo estando numa relação, eu sou um indivíduo, continuo a ser eu e o Diogo também. Não sei se é porque trabalhamos também muito com a nossa imagem.
Também ajuda, não é?
Estamos, certo.
Que temos esse...
mais em cima, não é? Do acontecimento.
Sim,
sempre...
mais do que a forma como o outro nos vê, como
exato,
tu me
vês
ou eu te vejo a ti, é a forma como nos vemos a nós próprios.
Certo.
E então gostamos sempre de manter, nos mantermos bem e saudáveis e bonitos, não é?
Falando da imagem, vocês são pessoas que lidam bem com a exposição?
Sim, super tranquilo.
Sim, porque eu acho que foi gradual. A exposição foi aumentando. Eu lembro quando começámos a namorar, eu já tinha acabado o programa. Já era um vencedor de um concurso, mas não tinha originais, não tinha nada cá fora. Tinha só alguns vídeos de versões no YouTube e covers. E a partir daí foi sempre gradual. Eu acho que o primeiro disco, as primeiras músicas nas rádios, os primeiros concertos, acho que sempre foi tudo gradual. E o acompanhamento também das redes sociais. As redes sociais também começaram a crescer. E hoje em dia já encaramos. É trabalho, não é?
Sim,
é natural.
É,
faz parte da nossa vida. Sair de casa, esperar que alguém nos encontre e reconheça, ou ir trabalhar para um concerto, ou a Mel ir para uma, como foi agora recentemente, para uma masterclass, ou fazer outro tipo de eventos. Ou seja, já faz parte
do vosso dia-a-dia.
Do dia-a-dia,
exato. Sim, completamente. Não, também não sou pessoa de ficar muito nervosa ou ansiosa com ir à rádio ou à televisão.
Lidas bem com os fãs do Diogo Mel?
Sim, lido. Não sei se foi sempre assim, mas acho que também não foi, nunca foi um grande problema entre nós. Ao início também acho que as miúdas eram mais...
É mais quê?
É assim, mais saídinhas da casca, sabes? Lembro-me assim de dois episódios, um no Porto. Uma miúda foi a correr, chegou ao pé dele. Sabes o que é que eu vou dizer?
Sei.
Diz ao mesmo tempo que eu, um, dois, três, levantou. Não, esse era o segundo. Ah, esse do beijo, okay, na boca foi num concerto.
Foi, foi.
Puxou-te assim o fio.
Puxou-me o fio e tentou dar um beijo. Falhou, né? Mas depois começou tipo, a espalhar lá no, tipo, no público.
Olhar,
né,
para trás. Dei um beijo na boca.
Este foi um ambiente mais. Era tipo, era tipo meio discoteca. Foi um concerto.
Exatamente. Esse era o segundo momento que eu ia
uma
falar.
Discoteca em Ofira.
Esse foi surreal. Então, eu estava numa varandinha a ver aquilo e eu. Isto não me está.
As pessoas estavam muito agressivas nessa noite. Era, foi um concerto tarde, era tipo 2 ou 3 da manhã, já estava tudo com os copos. Claro. O público estava agressivo. Mas isso que é que está.
Esse
que é,
no,
é que
no
dizer?
Norte, que não. Nós fomos lá fazer o quê? Tu foste a um showcase à tarde, qualquer coisa assim. E eu lembro-me, estávamos só os dois ainda a passear pelo Porto. E uma miúda foi ter com ele do nada a correr, levantou-lhe a blusa e disse: eu só queria ver as tuas tatuagens. Lembras-te disso?
Lembro-me, foi ao pé dos clérigos, não é?
Foi ao pé dos clérigos, está ali
tipo,
qual?
Umas lojas, não é?
Exatamente. Lembro-me. Eu assim ao lado dele, atiradíssima contra uma parede, ela, sabes, só passou por mim só para te levantar.
O que é que eu fiz? Tipo, nem fiz nada, né? Tipo,
claro, não havia nada
meio,
a fazer.
Assim, meio sem reação, não é? À espera que aquilo acabasse.
Foi só esses dois momentos que aconteceram entre uhum. nós que eu fiquei assim.
Mas houve também, no início, por exemplo, se eu respondesse com um coraçãozinho. Eu lembro que era tipo, mas porquê estás a responder assim com o coração?
Era, mas
que
isso
é,
foi
que
no
é que
início,
né?
dos inícios.
E primeiro era tipo, opa, eu não até escrevi muita coisa e às vezes mando só um emoji. E ainda hoje faço isso, né?
Mas agora já é natural. Mas aquilo no início, né, para mim,
era estranho.
Era estranho ele mandar um coração a uma pessoa que nunca viu na vida.
Uhum, percebo.
E agora até, hoje em dia eu faço isso. Eu mando corações e mãozinhas de coração e olhinhos de coração. A toda a gente.
Mas era isso, eu devolvia-te a pergunta a ti. Tu sentes ciúmes, por exemplo, dos seguidores da Mel, que às vezes possam fazer algum comentário mais atrevido?
Calma, os meus seguidores é 90% são mulheres.
Não interessa, mas há 10% homens.
Não, ainda por cima, por acaso não, eu não atraio esses homens, sabes? Esse tipo de homem que deixa o comentário. Eu não atraio, não é o meu género de público.
Certo,
sabes?
Exato.
Porque sou muito familiar.
Sinto também isso. Sinto que não.
Casada, com filha.
Nunca vi
não
nada
sei,
assim
não.
De. Ou para ficar ciumento, ou preocupado, ou com medo. Acho que se houve alguma coisa, ela até tirou o print screen e enviou-me logo. Tipo, olha lá este rebarbadão.
Exato.
Já bloqueei eu. Ei, a ganda,
a com cada
animal.
Sim, sim, sim. Está com cada um. Mas é assim, mas agora que eu estou mais fit. Não sei o que,
tá
que pode vir. Ah,
pois é isso, agora calma lá.
O público já não vai ser 90%.
Porque agora é só fotos em biquíni no México.
Bom, o Diogo há pouco estava a contar que fez todo um mise-en-scène para dizer a palavra amo-te.
É verdade.
Fez também uma grande surpresa quando foi para te pedir em casamento.
É verdade, isso foi tipo a surpresa da minha vida. Estava zero à espera, zero. Eu sabia que nós íamos casar em 2023.
Sabia. Porque eles já... Não sei porquê, mas pronto, diz.
Leram das cartas?
Não, ele disse-me. E eu, porque eu estava assim, amor, diz-me só uma coisa. Já namoramos tipo quase há 9 anos. Vai acontecer? Nós vamos ficar noivos? Vamos casar algum dia na vida? E ele, nós vamos casar em 2023. E eu nunca mais me esqueci daquilo.
Sim, mas eu acho que disse isso todos os anos. Tipo, é daqui a 4 anos. É daqui a 4 anos.
E depois, sei lá, porque 3 é o nosso número. A nossa filha é de 3 do 3. Eu tenho um 3 tatuado. O 3 tem um grande simbolismo para nós. Então, tinha que ser 2023, ano 2023. Uhum. E até acabámos por escolher o dia 3 de setembro para continuar
também.
Esse
sim, sim,
simbolismo
sim.
Na nossa história, na vida da nossa família. E entretanto, ele também já tinha pedido a minha mão ao meu pai.
Sim, sim, primeiro falei com ele.
Era
sim,
2022.
Sim.
Qual é que foi a reação do sogro?
Ah, chorou.
Sim, é verdade. Mas o meu pai também chora a ver o Gocha.
E chorou.
Em relação a Paris, estava. Mas de verdade, do fundo do coração, estava zero à espera. Porquê? Porque ele tinha tido um concerto no Norte no dia anterior.
Certo.
E eu estava de viagem com uma amiga minha. E então, ele, para mim, tinha que estar com a Pepe. Ia para o concerto, voltava na mesma noite porque o pai dele é que estava a cuidar da Pepe.
Ou seja, íamos trocar e na cabeça da Mel é: eu vou voltar para casa e vou ter de ficar com a bebê.
Né? Alguém está com a minha filha.
Claro.
E então, eu acho que ele, tu consegues explicar melhor do que eu, não é? Fizeste direta, assiste do concerto,
sim,
direta
sim,
para o aeroporto.
Sim, saí do concerto.
É a cidade que tu mais gostas, não é?
Isso,
Mel.
Exato,
é uma,
e por isso. Esse era um dos motivos, né? Está no sítio perfeito, a cidade onde ela já foi mais vezes de sempre, não é? Ela adora Paris. E acho que ela também queria ser pedida em Paris. Acho que era também um grande sonho.
Não me importei nada.
Exato, e não se importava nada. E ou seja, enquanto ela assim que ela apanhou o avião para lá, eu só tinha tipo 4 dias ou 5 dias para fazer tudo. Ou seja, para pedir ao meu pai para ficar mais uns dias, aí comprar o anel, foram-me trazer ao aeroporto logo direta e pronto, cheguei lá, eram 9 da manhã. A Mel ligou-me ou mandou-me uma mensagem e eu disse: está tudo bem, amor? Estou aqui com a filhota, está tudo bem? Ou seja, já eu estava nas ruas de Paris, não é?
Uhum.
E depois eu estava sempre a falar com a amiga dela, a Catarina.
Sim.
E eu queria que elas saíssem do quarto e me dissessem onde é que andavam. Só que elas decidiram nessa manhã ficar no quarto. Ou seja, estive à espera delas a manhã toda.
E ainda fomos a uma loja.
Ou seja, foi até quase às 2 da tarde. E eu tinha um avião às 3, 4 da tarde, tinha de ir embora para o aeroporto. Despachem-se, tirar do quarto, façam qualquer coisa, porque eu tenho que voltar hoje. Ou seja, só tinha umas horas para estar em Paris. E depois foi tudo muito rápido, não é? Assim que elas estavam numa zona ali ao pé do rio, ao pé de uma das pontes onde colocam os cadeados,
certo.
Eu pedi-lhe para ela vir andando e levá-la lá a esse sítio e para preparar o telemóvel para termos isso eternizado, não é? Para fazer um vídeo. E fiquei ali na árvore, à espera, atrás de uma árvore, à espera. Eu acho que ainda houve portugueses a passar. E dizia: deixa lá, vou-te embora. E eu estava com um ramo de flores, né? Obviamente vai pedir a namorada em casamento. E quase fazia tipo: não, agora não. Tipo, não me peço agora foto, que ela está a ir para uma ponte. E houve pessoas a tirar-me foto.
Muito acho bom.
Que pessoas perceberam e tiraram-me fotos.
De longe.
De longe, ainda fui identificado assim no Instagram e vi que estavam. Ou seja, deixaram-me em paz quase.
Certo.
Perceberam que eu estava a fazer qualquer coisa e não foram lá chatear. E ao pedir uma foto, e depois foi tudo muito, muito rápido, porque tínhamos só uma horinha para estar juntos e foi bom ver a reação dela, né? Ela, a Catarina disse-lhe: olha, vai para a ponte e dá assim uma voltinha, quase como se fosse para fazer um vídeo, para um story, né? Para qualquer coisa. E a Mel foi, deu uma voltinha e de repente, quando virou, eu estava lá. Bem, acho que deve ter sido. Na minha cabeça já estava preparado para aquilo, né? Ela não estava, né? Foi tipo uma bomba, né?
Foi, eu percebi logo. Eu vi-o assim a vir em direção a mim com um ramo de flores. Naquela ponte, com a Torre Eiffel assim atrás de mim, eu percebi logo, não, isto vai acontecer.
Claro.
Vai.
Mas na cabeça dela, ele está com a minha filha.
Completamente, estava,
né?
Zero à espera de o ver ali. Eu dou assim uma voltinha, olho para trás, vejo ali com um ramo
bom.
De flores.
Amei a reação, amei tudo.
Foi muito bom.
Estava sol, sei lá, tudo perfeito.
E o casamento foi melhor ainda, foi surreal. Foi incrível. Foi um
casamento
super
foi
feliz.
Emotivo.
Eu aconselho toda a gente a casar. É um dia super feliz, super feliz.
As famílias estão. As duas famílias estão juntas,
e
não é?
Está tudo tão feliz contigo. É uma bolha de amor inexplicável mesmo.
Eu também adorei o dia, fogo. Divertimos-nos.
Pouco. Mel, tu entraste com a Penélope também. Ela depois foi correr para os braços.
Ela entrou antes de mim, com o meu irmão. E depois eu entrei com o meu pai.
Uhum.
Uhum. O Ivandro fez um showcase para nós. Depois eu juntei vários concorrentes
do The Voice. De várias edições.
De várias edições.
Fez uma surpresa.
Fiz-lhe essa surpresa a ele. Eles entraram a cantar várias músicas dele. Tivemos mesmo muitos momentos. Depois tivemos surpresas dos nossos padrinhos. Tivemos um pedido de casamento de um dos melhores amigos dele e padrinho dele também.
Pediram casamento.
Imagina, foi do início ao fim muitas, muitas, muitas surpresas, muitos momentos que vão ficar sempre.
E nós,
foi perfeito.
Sim, e nós falávamos: não queremos que o casamento seja um meet and greet.
Certo.
Como é tipo a minha vida ou a nossa vida 24 horas por dia. Queremos que seja o nosso dia e porque está aqui a família e amigos, isto não é um meet and greet, né? Isto é.
É especial?
É especial, é o nosso dia e foi. E correu tudo bem. Acho que fomos os dois com a mesmo mindset, ou seja, não quero perder tempo a conversar com muita gente e não desfrutar do dia. E foi assim mesmo, acho que as pessoas também perceberam isso e também desfrutaram connosco.
Completamente. Houve um pormenor do vosso casamento que me emocionou, que foi o facto de vocês terem deixado um lugar para a tua mãe.
Sim,
também.
Sim, sim, claro, tinha que ser, não é? Fazia sentido.
Claro.
Só para quem não sabe, a Mel perdeu a mãe recentemente, daí terem feito este gesto tão simbólico e bonito.
Não podia ser de outra forma, não é?
Sim.
Então foi uma das formas que nós encontramos de, pelo menos para nós visualmente, porque eu sentia presente, não é? Mas para nós visualmente, do género, se ela estivesse aqui, ela estaria ali sentada. Estás a ver? Então temos uma plaquinha só como simbolismo, não é? De este é o lugar dela.
E é irónico porque casámos no, tipo, ao lado onde a tua mãe
viveu. É verdade,
viveu a vida toda. Uau. Lá no Algoz.
É verdade.
E a tua mãe viveu ali e casámos ali. Parece que foi escolhida de
cósmico.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
Falavas há pouco de uma canção mais recente, Futuro, que lançaste, em que falas da Mel e da tua filha Penélope.
Sim. Essa aí, essa música, eu acho que não queria que fosse single, mas queria que representasse os nossos. E na altura eram o quê? 8 anos? Estávamos há 8 anos juntos e queria, de certa forma, escrever numa outra perspectiva. Se Só Existe Contigo era uma música mais quase no início, não é? E a Futura já é uma música um pouco mais de alguém maduro e que já está há algum tempo, já com uma filha, já prestes a casar. E lembro que falava mesmo nisso, né? Vou levar-te à Torre Eiffel.
Só vejo o futuro contigo. Sem ti vou sentir-me perdido. Eu sei que nada é como começa, mas sei que fiz a escolha certa. Só vejo o futuro contigo. Só contigo. Posso deixar tudo agora.
Muito antes sequer de imaginar que poderia pedi-la em casamento em Paris, mas já estava escrito, não é? Nessa letra que iria levar-te a Paris ou até quando estivermos no céu. E queria que essa música eternizasse também a nossa fase em que estamos a viver, não é? Com uma filhota. E por isso pegámos em nós, fiz a música, peguei nas duas, fomos para uma praia lá ao pé de casa, pus a câmara a filmar.
É verdade.
Fui andando para a falésia, depois chamei-as e o vídeo é praticamente isso, o lírico vídeo. Elas a virem ter comigo e agora quando vemos, ela está mais pequenininha e é fofinho ver isso, ela correr.
É verdade, sim.
Com as perninhas mais pequenininhas.
O serem pais mudou-vos de alguma forma enquanto
de
casal?
De alguma forma.
Tudo.
Muda tudo. Mas imagina, dá muito trabalho, é intenso, mas pelo menos a mim mudou-me tipo 40 vezes para melhor. E enquanto casal, eu acho que não é fácil, é um desafio também para nós enquanto casal, mas é um elo de ligação também que há entre nós.
Diferente, não é?
Diferente mais e muito maior.
Muito
exatamente.
Maior, mais forte.
É para a vida?
Muito maior que qualquer
Sim,
coisa.
É isso, mesmo que haja separação ou isso, né? Não estou a falar que vai haver, mas,
não.
Mas fica. Quando há um filho, já há ali uma ligação. E claro que para um casal corra tudo bem, né? Acho
lá,
que fica
mas
para sempre, né?
Eu fiquei a admirar ainda mais, sabes? Do género. Não, esta pessoa é o pai da minha filha. E é isso, eu acho que é um desafio para qualquer casal e não. Não junta os casais porque são desafios diários, sabes?
Mas pois é, a toda hora.
E acho que o primeiro ano é mais complicado. Uhum. Há mais discussões porque o bebê chora. O bebê está a chorar porquê?
E o casal está cansado, né? As pessoas
não dormimos,
cansadas,
privação de sono, nem consegues quase comer, tomar um banho, etc. Depois, a partir daí, eu acho que melhora, pelo menos no nosso caso. Mas ficamos mais coesos, mais fortes, mais unidos. Sabes?
É mais equipa agora, não é?
Super.
Se antes já falávamos disso, agora com uma filha, acho que é mais equipa. A minha admiração pela Mel é por isso mesmo, é pela paciência que ela tem, que eu não esperava que ela tivesse como mãe. Aguenta tudo. A organização que ela tem.
Próximo ano, abril, tens dois grandes concertos.
Tenho.
Agora com o álbum Sentimental.
13 no Porto e 20
fora.
Em Lisboa, sim. Este álbum está quase, ainda está em modo embrião, mas já está praticamente escolhido o alinhamento para o disco. O que quer que apareça extra é sempre bem-vindo, mas já fiz a tal escolha do tipo: é melhor fechar a loja, senão isto nunca mais acontece. Por isso, 4 músicas já estão cá fora: Saída de Emergência, Sorriso, Teu e Não Te Odeio. Uhum. E a partir daqui é escolher uma ou duas músicas que saíram mais com o disco em fevereiro ou início de março. E acima de tudo, porque já estão estes dois concertos anunciados, 13 de abril e dia 20, e tem de acontecer que é uma apresentação do disco, por isso tem mesmo de sair o disco em fevereiro ou em março.
Boa. E é ao som do Diogo Pissarra que nos despedimos ou a música da vossa relação é outra?
Não. Não é, por acaso. Quero dizer, temos Coldplay muito presente na nossa relação. Mãe, é uma das músicas favoritas da nossa filha.
Acho que isso ajuda também. É uma música que é fixio.
Sim.
E como aparece num filme de animação. E a Pepi começou a pedir essa música, em vez de dizer o nome fixo, e eu, dos Coldplay, dizia o nome do filme. E começámos a ouvir em loop, e de repente acho que passou a ser assim a nossa música, que até a usámos no momento do casamento para o fogo de artifício.
Muito obrigada, Mel.
Obrigada, obrigada.
Obrigada, Diogo.
Nada, obrigado eu. E pedimos desculpa, não é? Pelo caos.
Não tenho que pedir desculpa.
Mas trouxemos a filha ao trabalho.
Diz obrigada, filha.
Obrigada.
De nada.
Queres cantar
minha
a fixio, filha? Lights will guide you
home.
Obrigada aos dois. Este e outros episódios de Ouvir Falar de Amor estão disponíveis em radiocomercial.pt.